DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Em exclusivo à DW, Suf Mohamad afirma que Renamo continua forte em Moçambique e culpa a fraude eleitoral pelo fracasso nas últimas eleições.
A Renamo é a segunda força dentro do país. Na Assembleia da República, podemos ter 28, através da fraude eleitoral.
As campanhas de desinformação estão a aumentar em vários países de África. Ainda neste jornal vamos falar das ações de Donald Trump contra a imigração ilegal nos Estados Unidos da América. Eu sou o Brahim Adarami, na edição está Guilherme Correia da Silva. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. É um tema em Breaking News, hoje com um apelo do presidente angolano. João Lourenço acaba de dizer que os rebeldes do M23 devem retirar-se imediatamente da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, e as tropas ruandesas têm de sair do país. Palavras de João Lourenço num comunicado divulgado hoje pela Presidência da República de Angola. Guilherme Correia da Silva.
Isto é o que diz o comunicado da Presidência da República de Angola. João Lourenço deplora a ocupação da cidade de Goma e apela à retirada imediata do M23 dos territórios ilegalmente ocupados. Por outro lado, apela à retirada imediata das forças de defesa do Ruanda do território congolês para que se criem urgentemente as condições para a estabilização da vida das populações. Fim de citação. Os rebeldes do M23 controlam o aeroporto de Goma, de acordo com informações avançadas pelas Nações Unidas. Uma testemunha contou à agência EFE que outros pontos estratégicos também já tinham sido ocupados, incluindo o porto da cidade. A captura da cidade poderá agravar ainda mais a situação na região. As Nações Unidas alertam para a escassez de alimentos e para corpos nas ruas. A população pede paz. Nós, o povo, precisamos de paz. Não precisamos de mais nada, exceto de paz. Não temos eletricidade, não temos internet, não temos nada. Hoje é o dia em que saímos só um bocadinho. Precisamos de paz. Mais de 100 mortos e cerca de 1000 feridos foram levados para os hospitais de Goma nos últimos 3 dias de combates, de acordo com uma contagem da agência France Presse.
A Renamo é a segunda força no país. É o que diz Ossuf Mohamad, o líder do partido Resistência Nacional Moçambicana, em entrevista exclusiva à DW. Mohamad aponta para a fraude nas eleições gerais de 9 de outubro e diz que a saúde da Renamo está boa, na medida em que a Renamo não é o Ossuf Mohamad, mas sim o partido.
A saúde da Renamo está boa, na medida em que a Renamo não é o Ossuf Mohamad. A Renamo é o partido e nós estamos representados em todo o país, do Roma, Maputo e de Zumbaúndi.
A Renamo perdeu o estatuto de maior força da oposição. A que é que se deveu isso?
Eu não iria fazer uma interpretação em relação que a perca. Na medida em que, para isso acontecer, foi através da fraude eleitoral, que todo mundo acompanhou. Nem os próprios observadores internacionais e nacionais viveram essa fraude.
Então acredita que a Renamo um dia poderá voltar a ser a maior força da oposição?
Não vai voltar. É a segunda força no país. Dizer voltar é porque já estamos no terceiro. Não, isso não é verdade. A Renamo é a segunda força dentro do país. Na Assembleia da República, podemos ter 28, através da fraude eleitoral. Mas aquilo que é o posicionamento da Renamo, a Renamo é o segundo partido no país.
Reconciliação e verdade é um processo que falta em Moçambique?
É verdade.
E como é que se está a avançar já para acordos e diálogos sem que um processo fundamental como a verdade e reconciliação aconteçam de facto?
Por isso, é um dos pontos que está dentro de quê? Do documento que estamos a discutir, a reconciliação. Porque sem reconciliação, sempre vamos ter mortes, vamos ter perseguição, vamos ter que impedimento das atividades dos partidos da oposição. Então, em primeiro plano, temos que ter aqui a reconciliação, para que um delegado da RENAMO, um delegado do outro partido da oposição, possa realizar as suas atividades sem nenhuma perseguição. A Polícia da República de Moçambique tem que ser uma polícia republicana, apartidária e profissional, que não seja uma polícia que pertence a um determinado partido.
Há alguns setores que sonham com uma espécie de reconciliação entre Venâncio Mondlane e a RENAMO. A RENAMO estaria aberta a uma possibilidade dessas, de voltar a ter Venâncio Mondlane como seu membro?
A RENAMO é um partido e o partido tem os seus órgãos. Não seria o Sufagi hoje vir declarar qualquer intenção em relação a um sujeito ou a um cidadão do seu regresso, ou isso eu não gostaria nem de comentar.
Há algumas críticas também de algumas correntes em relação à sua pessoa, que acreditam que o Suf Mamad teria afundado a RENAMO pelo facto da RENAMO ter, por exemplo, perdido as eleições, entre outros fatores. Acha justa esta visão em relação a si?
Mas nós já falamos isso no início, que os resultados que temos, que alguns interpretam que o partido RENAMO está em terceiro, quarto lugar, não é uma posição real. Foi através de uma fraude. Se nós tivéssemos editais, a RENAMO estaria até em primeiro lugar.
Foi o líder da RENAMO, Sufo Mohamad, a entrevista exclusiva à enviada especial da DW a Maputo, Nádia Sufo. É uma entrevista que pode ouvir e ver na íntegra nas redes sociais e na nossa página online em dw.com/português. Hoje no Espaço do Ouvinte perguntamos: concorda com o Sufo Mohamad quando diz que RENAMO é a segunda força política no país? Inácio JM diz que concorda que o Partido Podemos não pode ser considerado a segunda força política no país. Não podemos fazer a avaliação só através dos números de deputados na Assembleia da República, comenta este internauta. Mas Pedro Emílio diz que não concorda com o Sufo Mohamad e diz que o Sufo Mohamad é quem colocou RENAMO numa posição de esquecimento, que RENAMO, com a liderança do Sufo Mohamad, já era.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Terminou o bloqueio das portagens de Maputo da N4 após mais de 10 horas. Alguns transportadores que tinham bloqueado a via pouco depois das 7 da manhã, usando um caminhão cisterna como escudo para evitar a intervenção da polícia, começaram a retirar as viaturas. Passavam alguns minutos das 17 horas pacificamente e em menos de 30 minutos a circulação ficou praticamente reposta, com a polícia a tomar conta da via para evitar novos cortes. Daniel Chapo, presidente da República de Moçambique, pediu hoje ao Tribunal Administrativo para acelerar a sua transformação em Supremo Tribunal Administrativo e apressar a criação de um Tribunal de Contas. Em particular, apontou que a necessidade de aumento de juízes se faz sentir especificamente na sessão de contas públicas que está a ser preparada para ser transformada em Tribunal de Contas. Em conferência de imprensa em Bissau, a Coligação Patriótica Unida, ou Inclusiva, Cabaz Garande, chamou hoje a Umaro Sissoko Embalo de presidente cessante e avisou que, a partir de 27 de fevereiro, ele deixará de ser chefe de Estado da Guiné-Bissau, disse o porta-voz da coligação, que junta principais partidos da oposição, Agostinho da Silva.
Se trata de um ato isolado, irresponsável, não vinculativo, além disso, é ilegal, porque as decisões do governo são tomadas na sede do Conselho de Ministros, presidido pelo Primeiro-Ministro. A Pica Vaz Grande reitera que, a partir do dia 27 de fevereiro de 2025, o general Umaro Sissoko Embalo deixa de ser presidente da República e passa a ser ex-presidente da República. Neste momento, é um presidente cessante.
Em Angola, o porta-voz da UNITA descartou hoje a ideia de formalização da Frente Patriótica Unida a vir tornar-se numa coligação eleitoral rumo às eleições gerais de 2027. Marcial da Chala deixa de fora, assim, a proposta da Belchi Vukovuko, líder do Para Já Servir Angola, membro da FPU. Citado pelo jornal O País, o dirigente da UNITA deixa claro que o maior partido da oposição não apoia esta ideia.
DW Deutsche Welle.
As campanhas de desinformação em África estão a aumentar e, segundo o Centro de Estudos Estratégicos de África, uma organização de investigação militar dos Estados Unidos, é a Rússia quem mais tem investido nelas. A DW, analistas explicam como estão a ser criadas campanhas de propaganda, entre outros, através das redes sociais. Esta é uma análise de David Hell e Munir Gayada, adaptada por Raquel Loureiro.
Um relatório do Centro de Estudos Estratégicos de África, publicado em março de 2024, aponta a Rússia como a principal patrocinadora de campanhas de influência em África. Segundo o estudo, das quase 200 campanhas analisadas, 80 estavam diretamente ligadas a publicações russas, um número maior do que o de qualquer outro país estrangeiro, como a China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita ou o Qatar. Face ao último estudo, realizado 2 anos antes, o número de notícias falsas era 4 vezes superior. É importante notar que este tipo de desinformação raramente está relacionado com invenções, mas sim com distorções da realidade, falta de contexto ou omissão de informação relevante. Por vezes, basta explorar e reforçar a opinião pública existente, como explica Aldo Cornelissen, cofundador da empresa sul-africana de consultoria digital Murmur Intelligence.
There's a natural juxtaposition of East versus West.
Em África existe uma rivalidade natural entre o Oriente e o Ocidente, em que o Ocidente é historicamente o mal da fita. É uma rivalidade que está presente em todas as conversas. Não são precisas mentiras ou desinformação para as pessoas se lembrarem disso.
Entre outras coisas, a empresa de Cornelissen analisa contas de redes sociais para clientes políticos e comerciais, o que inclui campanhas digitais russas. Ele explica como tudo se processa.
You've got a global network of key accounts.
Existe uma rede global de contas-chave que se conectam a outras contas-chave do contexto africano. A partir daí, os influenciadores digitais de cada país trabalham a mensagem que se adapta ao contexto local.
Quanto mais local for a narrativa, mais credível é, acrescenta Beverly O'King, investigadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos, com sede em Dakar.
So in a way, it's a bit of a vicious cycle in and of itself.
Quando, por exemplo, um grupo da sociedade civil do Mali publica um post em língua bambara, não parece que vem de um funcionário público russo. Parece uma opinião genuína de alguém que fala a língua local e entende os sentimentos das pessoas. A investigadora acrescenta. Não há como negar que a Rússia apoiou governos emergentes em África e isso transforma-se em algo sentimental. A ideia de que a Rússia permanece amiga do continente desde o início. Não se trata de mentiras descaradas, mas a história é de alguma forma exagerada para aumentar a raiva contra a França e o Ocidente. Raquel Loureiro, DW.
No seu primeiro ato oficial, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, emitiu decretos com efeitos de grande alcance na fronteira sul dos Estados Unidos da América. Uma análise de David Hell, adaptada por António de Deus.
O destino está ao alcance da mão e, no entanto, é inatingível. É esta a situação em que se encontram atualmente muitos migrantes que se juntam do lado mexicano da fronteira com os Estados Unidos da América. Uma delas, que se mantém anonimato por segurança, disse à DW que os criminosos queriam raptá-la e à sua filha. Foi por isso que deixou a sua casa no sul do México e a DW encontrou-a em Ciudad de Juárez, na fronteira com o estado norte-americano do Texas.
Não temos saída porque acá...
Não temos saída porque não podemos dizer que estamos estamos a começar de novo. Continuamos aqui no México e os gangues são poderosos. Estão por todo lado.
Andam por todos lados.
Do outro lado do Rio Grande fica El Paso, uma cidade de 680 mil habitantes. É a terra natal de Aimé Santillán, que trabalha na política de migração dos Estados Unidos para a organização católica Hope. Em entrevista à DW, Aimé afirma que a restrição das regras não alteram os números da migração.
We have really hard restrictions in the past.
Já tivemos restrições muito duras no passado e os números não mudaram. Se não se sentem seguras nos seus países, virão de qualquer forma. Por isso, não muda muito se as políticas são restritivas ou se são mais justas e equitativas.
Just and fair.
Donald Trump, que regressou à Casa Branca na última semana, fez da segurança fronteiriça uma das principais prioridades no início do seu segundo mandato. Declarou estado de emergência na fronteira sul e já deu os primeiros passos para o envio de militares e deportações em massa. Ao mesmo tempo, o Congresso aprovou uma lei para facilitar detenções e exportações. Trump herdou do seu antecessor Joe Biden um regime fronteiriço relativamente duro, o mais rigoroso de todos os presidentes democratas. Biden emitiu novas regras em junho de 2024 que, entre outras coisas, estipulam que as pessoas que atravessem a fronteira ilegalmente deixarão de ter a possibilidade de obter asilo. Ao mesmo tempo, criou uma opção legal, a aplicação CBP One, das autoridades fronteiriças, na qual eram atribuídas marcações de asilo. Donald Trump mandou desativar a aplicação no imediato após a tomada de posse. Aimé Santillán não ficou totalmente satisfeita com a medida.
Seeing that was really shocking.
Foi realmente chocante ver como foi desligado e como as pessoas que estavam à espera no México há meses, de repente deixarem de ter uma marcação. As novas regras de Trump vão muito além do encerramento da aplicação. Na sua ordem executiva, o presidente dos Estados Unidos dá instruções ao Departamento de Defesa e ao Departamento do Interior, entre outros, para cooperar com os governadores que queiram construir secções adicionais de muro na fronteira com o México. O estado de emergência, declarado pelo presidente, permite o acesso a fundos sem a necessidade de aprovação prévia do Congresso.
DW Notícias.
Na Alemanha, o projeto de rejeição de requerentes de asilo nas fronteiras alemãs, apresentado pelos conservadores da oposição, foi hoje aprovado no Parlamento com a ajuda dos votos do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD. Os conservadores alemães e a extrema-direita uniram-se para aprovar, por uma escassa margem, uma iniciativa da CDU para endurecer a política de migração do país há poucas semanas das eleições legislativas. O chanceler Olaf Scholz avisou à oposição que os seus planos para travar a migração violariam a lei da União Europeia.
O Europeu Gerichtshof hat das noch nie akzeptiert und würde das auch nicht akzeptieren.
O Tribunal de Justiça Europeu nunca o aceitou e não o aceitaria. O maior país da União Europeia violaria o direito comunitário, como só Viktor Orbán na Hungria se atreveu a fazer até agora.
As propostas não têm de ser adotadas pelo governo. A votação foi polémica porque o líder da oposição, da CDU, Friedrich Merz, favorita nas sondagens para as eleições de 23 de fevereiro, quebrou um tabu e juntou-se à AfD para que o seu projeto fosse aprovado. Ele exigiu controlos migratórios mais rigorosos nas fronteiras.
Mein wichtigster Vorschlag ist jetzt endlich.
A minha proposta mais importante é de implementar finalmente controles fronteiriços permanentes e rejeitar a imigração ilegal. Esta proposta surge depois de toda a política europeia de imigração e asilo se ter tornado disfuncional.
O chanceler Olaf Scholz, social-democrata, acusou Merz de ser um jogador que não é de confiança para ser o próximo líder alemão durante o aceso debate que precedeu a votação hoje no Parlamento Alemão.
DW, Espaço do Ouvinte.
Digo-lhe rapidamente que hoje vai ser uma noite de decisões na Liga dos Campeões. 18 jogos, todos vão começar dentro de 10 minutos, um pouco por toda a Europa. Por exemplo, o Sporting Clube de Portugal vai defrontar Bolonha, Stuttgart, Paris Saint-Germain e Manchester City Clube de Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Bayern Munique, Bratislava, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Spartak de Praga, Salzburgo, Atlético, entre vários outros jogos da Liga dos Campeões. No Espaço do Ouvinte, agradeço a todos que participaram hoje. Recebemos vários comentários de Lauro Mário, de Xavier, de Felisberto. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.